Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você aí que tá ouvindo a gente? Tudo show de bola? Tudo na paz? Pois é, voltamos aqui, né, pro nosso podcast. A gente voltou, mas não voltou tanto assim, tá? Esse podcast aqui e outros podcasts que vão ser lançados sobre WandaVision são reviews que a gente fez lá no nosso canal no youtube.com/podpop e que a gente também transformou em podcast, caso você não seja inscrito, caso você não goste de assistir vídeos longos no YouTube, então tá aqui em áudio pra você ouvir. Toda semana que tiver episódio novo de WandaVision vai sair no YouTube e aqui como podcast. Toda segunda-feira vai estar aqui, então já fica preparado porque a gente voltou, pelo menos até WandaVision acabar. Então é isso, você aí que tá no Spotify, você que tá no Deezer, no Google Podcasts, no nosso site podpop.com.br, continue ouvindo a gente. Bora começar então. Olá, minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa aqui nesse canal. Desta vez não estou sozinho, estou aqui com meu irmão que está de volta depois de 65 anos, salva de palmas, colocar na edição.
Olá, Brasil, olá,
Por que meu irmão está aqui? Porque a partir dessa semana a gente vai fazer um negócio diferente aqui no canal, um vídeo falando sobre WandaVision, a série do MCU da Marvel que acabou de estrear. Vamos falar dos episódios separadamente. Porque se a gente deixar tudo pro final lá, falando de toda a série, não vai dar pra falar muita coisa, tem muita teoria, tá? Vamos falar tudo com spoilers, não vai ser sem spoilers, então você vai ter que ter assistido os episódios pra você ficar a par da situação aqui do vídeo. Vamos começar então. Vamos deixar a teoria pro final, pra você assistir até o final, pra saber das teorias. Vamos começar falando no geral. Vou começar com você, meu irmão. No geral, o que você achou desses dois primeiros episódios disponibilizados pela Disney Plus?
Olha, eu acho que no geral, tudo que eles prometeram, eles cumpriram, no sentido de que o Kevin Feige sempre falou que seria algo muito diferente do que a gente já viu no MCU, não só de formato, como de narrativa também, né? Como que seria narrada a trama. Acho que isso eles entregaram demais. E entregaram do jeito que eles sabem, né? Deixando várias pontas soltas pra gente ficar super empolgado pra esperar pela semana seguinte, que vai ser um martírio. E eu acho que o que eles foram muito felizes também é colocar poucos personagens, né? Porque apesar de a gente ter ainda mais 8 episódios à frente e tal, a gente já sabe, a gente que acompanha os bastidores, que vão ser poucos personagens. Então vai dar muito pra desenvolver eles, até porque a gente precisa desses episódios todos pra desenvolver eles pra poderem ir pros cinemas. Então acho que isso pra mim foi o ponto mais alto de uma análise geral.
Acho que, tipo, a pessoa que não sabia dessa série chegou agora, porque assistiu os filmes e tal, provavelmente ela se perdeu no começo, porque a série já começa de supetão, assim, no, na série preto e branco, e é isso, tá ligado? Se você não sacou, você não vai sacar. Mas eu achei que, meu, todo mundo falando que série de super-herói, filme de super-herói vai acabar, e o Kevin Feige mostrou que não vai acabar tão cedo, né? O cara trouxe algo original. Igual você falou, eu achei muito bom de ter poucos personagens, porque consegue desenvolver mais, e o fato de ser 6 episódios com meia hora já é muito mais que um filme, então acho que dá pra desenvolver melhor também. Vou falar que eu comecei a assistir, eu não entrei muito na história, acho que é porque, sei lá, porque quebra meio o padrão de filme de super-herói. Porém, depois de uns 15, 20 minutos de episódio, assim, até menos no primeiro episódio, eu já tava dando risada como se eu estivesse assistindo realmente uma sitcom, e eu achei sensacional o jeito que eles fizeram, assim, e jogando as dicasinhas aos poucos do que tava realmente acontecendo, achei muito bom, muito foda.
Pra assistir WandaVision nesse início, a gente precisa embarcar ali com ela, porque ela está vivendo aquela sitcom dos anos 50. Então, assim que eu comecei o episódio, eu já sabia, óbvio, que eu iria ter, né? Eu já sabia o que esperar, assim, de formato. Então, eu embarquei muito na vibe de, meu, é uma sitcom, eles estão fazendo aquelas piadinhas bem clichêzonas e tal, vai ter a claque. Então, eu acho que isso é legal, porque tira o fã da Marvel da zona de conforto, e aí eu acho que é um ponto também que é legal se destacar. WandaVision foi feito para os fãs da Marvel. É o tipo de série que vai recompensar todo fã da Marvel que lá desde de Homem de Ferro de 2008 até agora tá assistindo tudo, tá acompanhando tudo. Então eu acho que se WandaVision foi um vislumbre das séries da Marvel no Disney+, eu acho que foi um bom início, porque ditou uma regra que vai ser: a gente vai recompensar os nossos fãs, a gente vai plantar várias coisas que só eles vão entender. Então quem tá caindo de gaiato no MCU pelo WandaVision não vai ter uma imersão tão grande, uma experiência tão boa como a gente tá tendo que tá acompanhando o MCU há muitos anos.
É, eu acho que a partir de agora vai ser assim, né? Eu acho que a partir de agora vai ser, mano, estamos 10 anos fazendo um negócio, você não assistiu nenhum filme, desculpa.
Exato.
Porque você não vai conseguir pegar. Vou começar primeiro que os dois primeiros episódios, provavelmente vai ser assim, né? Cada episódio vai falar de uma década da televisão, então o primeiro episódio foi dos anos 50.
Pelas contas que eu fiz, seriam década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Então seriam 6 episódios, cada episódio uma década. E aí os 3 últimos episódios a gente embarca no que o Paul Bettany sempre tá falando, frisando, que vai ser o estilo Marvel mesmo, né? Então eu acredito que sejam 6 episódios de sitcom, com aqueles vislumbres de realidade. Sim. E aí os 3 últimos a gente embarque nessa grande aventura. E aí, tchau.
Vamos falar primeiro que eu achei a direção da série impecável, assim, o jeito que eles conseguiram entrar naquele universo de anos 50, anos 60, achei impecável, bacana que a gente tava falando, né, foi as dicas que eles deixaram, os detalhes da atuação de cada personagem, né, a gente vê que tem alguns relances, assim, de alguma coisa tá errada, o que é o principal dessa série, porque se você não assistiu o trailer, não assistiu nada, você já começa vendo a série pensando, putz, alguma coisa tá errada, alguma coisa aconteceu
já
pra estar nesse universo.
Né, pra Sim. gente sair da zona de conforto e tentar...
Exato. E eu achei impecável o jeito que o diretor deixou nos detalhes da atuação de cada personagem. A gente teve aquela cena no primeiro episódio da mesa do Visão com a Wanda, com os chefes dele, o chefe engasga e tem toda aquela situação meio embaraçosa e tal, e cada um atua de uma forma diferente. Você fica pensando, meu, o que que tá acontecendo? Por que que o Visão não ajuda logo? Por que que a Wanda não faz alguma coisa? Tipo, e você percebe que tem alguma coisa errada a partir dali. E aí vai seguindo, né? Eu achei que não ficou muito forçado, porque, igual eu falei, eu dei muita risada, assim, depois que eu me acostumei.
É, eu acho que eles pesam a mão, que nem a Elizabeth Olsen fala muito isso nas entrevistas, que o diretor, ele pedia mesmo pra pesar a mão, porque era uma sitcom, era algo de época e tal. Mas eu acho que eles pesam a mão na dosagem certa, porque a risada que a gente dá é uma risada genuína, dá... A situação que é, tipo, engraçadinha e tal, um humor bobo, mas que funciona muito. E aí, o que eu gostei também foi o fato deles deixarem buracos para serem preenchidos. Então, entrando um pouco nas teorias e a gente passando um pouco ao longo do episódio, né? Gente, foram ali 23 minutos de arte que eles colocaram tanta informação. O diretor conseguiu inserir tanta coisa diferente, nem por meio do roteiro, né? Por meio das atuações, que trouxe várias perguntas. Aí, eu acho que a primeira pergunta que eu me fiz foi, tá, por que que a Wanda e o Visão estão com esses buracos de memória, né? Tipo, como assim eles não sabem que dia que é aquele dia, 23 de agosto, que tá marcado no calendário? Então, tipo, os dois meio que ficam tentando se lembrar, né? E aí, eu acho que ali já começa a primeira anteninha a levantar, tipo, opa, peraí, eles não têm uma memória, tipo, completa do que aconteceu, onde eles estão, como eles ficaram ali e tal. Eu acho que isso já é legal, porque o episódio já começa assim, né?
O que é legal é que a gente tá junto com eles, né? Porque a gente também não sabe o que aconteceu. Então Exatamente. A gente fica perdido igualzinho os personagens, o que eu achei bem interessante Exatamente. Também. Legal isso, porque, tipo, eles não sabem quanto tempo eles estão casados, eles não sabem quando eles casaram, eles não tinham nem aliança no dedo, então, tipo, alguma coisa aconteceu e provavelmente um filme não daria pra contar uma história dessa, eu acho.
Jamais. E se eles tentassem, ia ficar super corrido, mal feito. A impressão que eu tive é que os episódios vão ser meio que aquele jogo detetive, sabe? Você tenta encontrar o assassino pelo olhar, pelo jeito que a pessoa faz e tal. Então, eu acho que o diretor, ele usa muito isso a favor da história, porque ele usa isso, assim, tipo, a gente fica, tá, mas será que ela é uma vilã? Será que ela tá ali por quê? Às vezes o personagem nem tem um grande papel, né? Um grande... significado, mas a gente fica se perguntando porque tem tanta pistazinha que é tipo a mulher, a senhora Hart mesmo, que ela fica ali naquele momento meio no automático, né? Parece um robô que fica repetindo uma frase e tal. Então eu acho que esse início meio que deixou em que, assim, eles estão seguindo um roteiro porque teve ali um pequeno deslize do roteiro e aí eles não sabiam o que fazer, e aí eu acho que isso é legal.
Como a gente tá na história, a gente tá junto com eles, a gente também não conhece nenhum personagem. Todos os personagens são novos ali, os personagens coadjuvantes, né? E parece muito o Show de Truman, né? Que ele tá numa realidade, ele tá num programa e ele não sabe o que que ele tá fazendo ali, e a gente vai descobrindo junto com ele. E no Show de Truman também tem isso, de tipo, a gente não sabe se o personagem é uma pessoa boa ou se o personagem é uma pessoa ruim. E a gente vai descobrindo a partir da história. E aí se encaixa a Agnes, né? Porque, igual você falou, tipo, ela tá sempre lá pra resolver algum problema que eles tiveram no episódio. Então ela precisava de uma mão na cozinha, de repente a Agnes aparecia com a comida toda feita, tá ligado? E, não sei se vai mostrar mais pra frente. Provavelmente vai, porque tem um trailer já que aparece meio esse glitch aí. aí esse erro na Matrix, né? Esse erro no ensaio. Mas aqui no primeiro episódio a gente percebeu que ela não tem muito esse erro, assim. Ela não fica travada falando, caramba, onde que eu tô? O que
tá
acontecendo?
Pelo contrário, né? Ela ajuda o negócio a não ter erro. Assim, sim, de uma maneira que... E aí, assim, o que eu curti muito, tanto da atuação da atriz, que é maravilhosa, quanto do roteiro, é que a Agnes, ela já entra no episódio de uma maneira, tipo, que ela tem autonomia mesmo. Ela tem vontade própria. Ela entra, ela já abre a porta, ela já senta no sofá. Então, assim, a gente vê que ela é um pouco diferente dos outros personagens quando a gente vai pro episódio 2, por exemplo.
Como você falou, ela conhece todo mundo, né? Ela é uma pessoa que conhece todo mundo.
Exato. É o que a gente tava trocando mensagem depois de assistir o episódio, e eu cantei essa bola, né? O que eu entendi da Agnes foi o seguinte: ela vai ajudar a Wanda a permear esse universo que nem a Wanda mesmo sabe direito como que é. Uhum. Então, assim, a Agnes, ela vai dando meio que deixas, né? Ah, é uma data, mas é aniversário? Ah, é aniversário de casamento, mas você casou quando? Cadê a aliança? Então, meio que a Agnes vai dando, assim, as dicas, mas o episódio 2 reforça isso, que a Agnes é uma guia, a Agnes é alguém que tá direcionando a Wanda, a Agnes minimamente sabe onde ela está.
E é bacana o que eu falei, ela explica pra Wanda e ao mesmo tempo ela tá explicando pra gente também como que funciona o universo que a gente não entende. O que eu senti, não sei se você sentiu isso no segundo episódio, eu senti que ela realmente conhece a Wanda de algum lugar e ela conhece aquele universo, ela sabe o que tá acontecendo, porque tem uma cena já do segundo episódio que ela tá andando com a Wanda, né, pra levar ela pra reunião e ela tá explicando quem é a mulher que eles vão encontrar.
A casa da grande chefe da vizinhança.
Né? Exato. E a Wanda fala assim, ah, mas é só eu ser eu mesma. E ela fica parada uns 5 segundos olhando assim pra ela, tipo, não seja você mesma, tá ligado?
Não, querida,
eu sei quem você é de verdade.
Não quer. Isso. A gente não quer ele aqui.
E a Wanda meio que fica até estranha, assim, acha meio estranho. Então parece que ela conhece a Wanda de fora, de algum lugar, não sei onde ela tá. Eu acho que deve ser uma redoma ali, meio que um bagulho que ela...
Pelo trailer, né, a gente tem essa teoria.
Mas parece que ela sabe o que tá acontecendo no bagulho. E você falou que a Agnes é meio que pode ser uma personagem famosa dos quadrinhos, né, Glória?
Quem é a Agnes, pelo nome e tal, e pelo papel que ela acaba desempenhando, tanto que acaba entregando isso dos trailers, né, que ela aparece vestida de bruxa, a Agnes pode ser a grande Agatha Harkness, que é ali a bruxa mais poderosa do universo da Marvel e que é a mentora da Wanda, né? A minha teoria é que a Agatha vai ser essa mentora da Wanda para que a Wanda consiga ali ressuscitar o Visão, enfim. E a gente vai ter todo esse negócio ao longo dos episódios. Eu acho que ela vai ser uma grande personagem, vai ter uma grande influência nessa série.
E a gente tá falando disso daí, da Agnes conhecer, porque o que pareceu são teorias, né? Mas os dois primeiros episódios deixam muito aberto o que tá acontecendo. Antes de lançar a série, muita gente falou que a Wanda deve ter perdido o controle e ela tá criando uma realidade paralela ali naquela cidadezinha. Só que o episódio também dá a entender, principalmente no final do primeiro episódio e no final do segundo, que pode ser a companhia, né, a S.W.O.R.D., que esteja prendendo a Wanda nessa realidade paralela. Por quê? Porque a gente tem no final do primeiro episódio algum agente da S.W.O.R.D. assistindo a televisão, né, e vendo o que tá acontecendo. E no segundo episódio a gente tem aquele cara saindo do bueiro com o logo da S.W.O.R.D. além do helicóptero.
Tem uma tentativa de contato, né, depois do helicóptero, tem a tentativa de contato com a Wanda.
Sim, e isso também que pode ser a S.W.O.R.D. ou não pode ser, a gente vai descobrir. Eles deixam meio que aberto pra gente, será que é a Wanda que tá fazendo isso? Ou será que é uma empresa que tá prendendo a Wanda num lugar pra ela não perceber que ela tá presa? Aí a gente falou da Agnes que ela conhece, porque dá pra entender que pode ser que a Agnes faça parte dessa empresa e esteja ali também ajudando a fazer o teatrinho funcionar, né?
Ou seja, o oposto também, né? Que ela não faça parte da empresa, que ela esteja ali pra ser uma aliada da Wanda pra tentar tirar a Wanda dali. Enfim.
Também pode ser.
Mas só pra quem tá um pouco perdido nesse negócio que fala S.W.O.R.D., como é que a gente sabe? Aquela última cena do primeiro episódio que aparece aquele símbolo, né? Que é um redondo com uma espada. É o símbolo da S.W.O.R.D. O que é a S.W.O.R.D.? A S.W.O.R.D. é uma subdivisão da S.H.I.E.L.D. que fica lá numa estação espacial que orbita a Terra.
Nos quadrinhos, né?
Nos quadrinhos, quadrinhos.
A gente não sabe se no cinema... Mas o que parece que vai ser assim, porque no final do Homem-Aranha apareceu o Nick Fury lá no espaço, né?
A S.W.O.R.D. é uma subdivisão da S.H.I.E.L.D. que cuida de problemas intergalácticos. O que deixa a gente atento é o seguinte: a S.W.O.R.D. ela só é chamada, né? Ela só é convocada quando a S.H.I.E.L.D. não dá conta. Quando é uma coisa tão grande, que é uma ameaça tão perigosa, que eles têm que acionar a S.W.O.R.D. Porque S.W.O.R.D. em inglês é espada, né? A sigla. Uhum. Então a gente já tem certeza absoluta que a Sword tá na série.
Sim.
E é, só pra fechar essa coisa da Sword, vamos atentar para o seguinte. WandaVision é o nosso primeiro degrau da fase 4. Então eles vão usar a série pra introduzir novos conceitos.
Sim.
Expandir mesmo o universo, né? Tanto que a promo da série é isso, né? A gente tá expandindo a coisa. Então acho que a Sword vai ser uma coisa muito presente. A gente vai aprender muito sobre isso. E eu acho que isso vai ser levado para os filmes.
E eles precisavam de uma nova companhia também, né? A gente vai ter a SWORD, vai ter no Loki também a TVA, TVA, que também cuida de outras coisas e tal. Então eu acho que eles tinham que introduzir novas companhias também, porque antes só era a SHIELD, agora eles estão expandindo o universo. Tem essa teoria que pode ser a SWORD e também tem a teoria que pode ser a Wanda, né? Que pode ser que a Wanda tenha perdido o controle com a morte Visão. Ou uma teoria que eu até falei pro meu irmão aqui, que é numa entrevista do Paul Bettany, um repórter perguntou pra ele sobre o que pode ter acontecido com o Visão, por que ele voltou e tá naná. É claro que ele não deu nenhuma dica. O repórter perguntou sobre o corpo do Visão, porque o corpo dele ficou meio que um Wakanda, né? Ele foi destruído, só o corpo dele ficou lá jogado. E o Visão falou que nessa série a gente vai entender o que aconteceu realmente com o Visão, o que aconteceu com o corpo dele. Sei lá, pode ser que tipo a Wanda tenha encontrado o corpo do Visão e tenha perdido o controle mesmo, quando encontrou o corpo e fez toda essa realidade nessa cidade, tá ligado? Pode ser que o corpo esteja nessa cidade, sei lá.
Conversando aqui, né, Igor, a gente tem duas grandes teorias. Uma delas é, a Wanda saiu do controle e criou uma redoma ali. Sim. Naquela cidade, porque, gente, aquela cidade existe. O que eu curti muito da série é que eles aproveitam a abertura pra contar a história da série também. Então, na abertura do segundo episódio, naquela animaçãozinha, ela chega na cidade e ela faz assim, e a placa muda. E aí, então, assim, ela está numa cidade real. Então a gente tem duas teorias. A Wanda despirocou, foi pra essa cidade, meio que controla todos os moradores de lá e criou um universo paralelo pra ela. Então ela protege com essa redoma. E a SWORD meio que tenta fazer interferências pra tirar ela dali e salvar os moradores, porque ali são pessoas mesmo, não são todos criação dela. E essa teoria se reforça na conversa que ela tem com a vizinha Dory, que a Dory meio que sai um pouco do transe na hora que toca o rádio. E a outra teoria, né, Igor, é a da SWORD, está colocando uma espécie de simulação pra controlar ela.
Você vendo os episódios, a primeira teoria da Wanda ter criado tudo fica mais forte depois que você reassiste, depois que você vê. Por quê? Primeiro, a gente tem no final do segundo episódio lá o cara aparecendo, ela fala não, o negócio rebobina do nada porque ela quis voltar, porque ela não queria o cara lá. E depois, os comerciais que são ligados a traumas que a Wanda viveu. O primeiro comercial
mostra... Tanto no primeiro episódio quanto no segundo.
Exato. O primeiro comercial que mostra a torradeira do Tony Stark, que é muito parecido com o barulho de uma bomba explodindo, que foi o que aconteceu com ela lá em Sokov e tal, uma bomba quase explodiu no quarto dela. E o segundo da SHIELD, que foi a SHIELD que deu os poderes pra ela, que meio que criou ela. Então, realmente...
A Hydra, né?
Pode ser... a Hydra. Ah, tô louco, a Hydra. Então pode ser os dois, mas acho que o negócio da Wanda ter perdido o controle é mais provável por conta dessas dicas. Agora, como ela perdeu o controle, o que aconteceu, ninguém sabe. Eu acho que a partir do terceiro, quarto, a gente vai começar a descobrir melhor, e eu acho que a gente vai começar a descolar um pouco desse negócio de sitcom e conseguir ver mais o exterior, assim, eu acho, não sei. É isso, então.
É isso.
Então, semana que vem a gente volta pra falar do episódio 3, que será lançado. Meu irmão estará aqui de volta, com spoilers como sempre. Se você assistiu até o final e gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal e aperta o sininho, porque aqui tem vídeo toda terça e toda quinta, às vezes na segunda, vamos ver. É isso então, dá o tchau aí, meu irmão.
Tchau, gente, beijos. Até semana que vem.
Tchau, tchau, minha gente. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.
Visita aí o site, pode.com.br.
Tchau, tchau.
Visita, gente.
Tchau, tchau.